Conceda a palavra ao senador Petecão.
Senador Renan, na mesma linha do senador Cássio. Ontem ficou estabelecido por Vossa Excelência, pela mesa diretora, que nós iríamos nos inscrever e que seria estabelecido o tempo de 15 minutos para cada senador. Isso foi divulgado pela imprensa nacional, que a sessão começava exatamente às 9 horas. Já estamos às 10 horas da manhã. A minha preocupação, presidente, é porque eu estou escrito ali, 12º, inclusive o senador Telmário pediu que fizesse uma inversão do 12º para o 13º, mas a minha preocupação é que, diante dessas questões de ordem, teria previsto um intervalo no horário das 12 às 13 horas. Vai permanecer aquela sua proposta, a proposta que foi divulgada pela mídia nacional, essa expectativa que as pessoas estão, ou vai haver mudança? Continua a sua proposta?
Não vai haver mudança, a sessão será conduzida com absoluta normalidade. E na medida em que os senadores, e eu nem preciso, pelo amor de Deus, dizer isso, se cedem nas suas intervenções, mas comprometem a duração da sessão. Significa dizer que nós, como consequência disso, podemos levar a conclusão da sessão para as últimas horas desse dia ou as primeiras horas do dia de amanhã. E eu acho que isso, para própria decisão, não será bom para o Brasil. Senador José Agripino.
Senhor presidente, eu quero fazer aqui a Vossa Excelência um apelo. Vossa Excelência iniciou essa sessão com palavras de absoluta moderação. Eu sou testemunha de que Vossa Excelência, ao longo de todo esse processo, tem se pautado pelo regimento, pela Constituição. Houve consultas ao próprio Supremo Tribunal Federal para normatizar procedimentos. Não há nenhuma dúvida com relação à condução desta sessão que Vossa Excelência está fazendo dentro do regimento, dentro dos ditames constitucionais. Eu acho que essas questões de ordem que são permitidas, eu faço um apelo que Vossa Excelência as acolha e decida logo que a gente comece esta sessão, porque está clara a atitude do governo. O governo declarou pelo próprio advogado-geral da União que vai às últimas consequências em matéria de procrastinação. Pode procrastinar dessa porta para fora, não aqui dentro. Aqui mandamos nós, aqui manda o regimento, mandam os ditames constitucionais. E nós confiamos na condução serena de Vossa Excelência.
Agradeço a Vossa Excelência. Senador Lindbergh.
Senhor presidente, só para dizer que não é interesse nosso atrasar essa sessão. Eu acho que aqui a gente tem que ter serenidade. Nós não queremos repetir aquele festival da Câmara dos Deputados. Eu só apelo para a oposição que nós temos direito de apresentar nossas questões de ordem, até porque depois, se não for aceita, nós podemos fazer recurso ao Supremo Tribunal Federal. Então eu queria agora que começasse o meu tempo, que eu quero apresentar a minha questão de ordem, senhor presidente. Com base no... Vossa Excelência quer decidir primeiro da senadora Gleisi?
Não, eu prefiro decidir conjuntamente, por favor. Senador Lindbergh Farias.
Tá. Com base, senhor presidente, no artigo 380, inciso 1º, do Regimento Interno do Senado Federal, o artigo 19 da Lei 1079, venho formular a seguinte questão de ordem. O senador Anastasia tentou, sem êxito, dar uma roupagem jurídico-constitucional ao seu relatório, fazendo um malabarismo para apontar a existência de crimes de responsabilidade em práticas jurídicas corriqueiras na administração pública, sem apontar materialidade, autoria e dolo aos atos da Presidenta da República. Ocorre que, ao não encontrar a tipicidade com indício de autoria para crimes de responsabilidade, com devido respaldo constitucional e legal, o senador Anastasia enveredou pela teoria dos chamados tipos abertos. Ao buscar sustentação teórica para afirmar que o enquadramento do impeachment permite a interpretação extensiva ou por analogia do artigo 85 da Constituição Federal, cometeu o que se chama ato falho. Foi infiel à fonte que citou. O senador Anastasia, na sua tese de tipos abertos, citou, senhor presidente, o texto escrito pelos professores Lênio Luiz Steck, Marcelo Andrade Catone e Alexandre Bahia, na obra Comentários à Constituição do Brasil. Ocorre que os professores escreveram na sexta-feira, 2 dias depois, após a divulgação do relatório, um artigo no sítio jurídico Empório do Direito, negando e desautorizando a interpretação feita à sua obra pelo senador Anastasia. E não pouparam críticas. Dizem os autores, o senador Anastasia assim nos cita para tirar uma conclusão com a qual não concordamos, pois o fato de o elenco do artigo 85 ser exemplificativo não significa que esteja afastada a exigência de previsão legal taxativa dos crimes de responsabilidade. Continuam, senhor presidente, os autores citados pelo senador Anastasia continuam afirmando que não há crime de responsabilidade da presidenta da República, porque não há tipicidade exigida pelo artigo 85 da Constituição Federal. Não há autoria de conduta que tenha representação legal para o direito penal. O relatório do senador Anastasia, desse modo, padece de requisito central de fundamentação jurídica para que se tenha justa causa para o recebimento da denúncia. Não tem materialidade, não possui juridicidade em um ponto nevrálgico, que é a identificação do crime. Senhor presidente, aqui é importante dizer, a presidenta está sendo denunciada não por corrupção, não por lava-jato, em cima de dois pontos, pedaladas. No caso, pedaladas, em 2015, só em cima do Plano Safra. E aqui é o grande absurdo. Não há autoria da presidente, não há assinatura. O Plano Safra foi criado em 1992 por esse Congresso Nacional, que determinou que quem ia dirigir o Plano Safra era o Ministério da Fazenda e mais três ministérios, senhor presidente. Então, é o primeiro crime sem autoria. Não há autoria da presidenta da República. Isso os senhores não conseguem nos responder. E o segundo motivo, senhor presidente, para concluir, são seis decretos de créditos suplementares. Bandeira, e aqui houve uma grande confusão da denúncia. Eles confundem decreto de crédito suplementar como se o crédito suplementar aumentasse gasto. Não aumenta um centavo de gasto, senhor presidente. Não aumenta um centavo. Quem controla os gastos, e isso está no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, é o decreto de contingenciamento. Tem mais. Houve uma mudança de entendimento do TCU em outubro de 2015, senhor presidente. E aqui eu novamente vou para a Constituição. A mudança de entendimento foi em outubro de 2015. Depois o governo aceitou todas as recomendações.
É que nós tivemos, eu ontem avisei, nós vamos ter um problema de ordem operacional. É que quando o tempo acaba, desliga automaticamente o microfone.
20 segundos. Então eu encerro, 20 segundos, eu peço calma a todos, 20 segundos, eu peço calma a todos. Hoje é um dia importante, eu peço calma, só quero 20 segundos. É inadmissível que se sustente em um Estado democrático de direito como o nosso, que alguém possa ser condenado sem prova da existência do crime, assim imputado. O relatório do senador Anastasia é, portanto, inepto e, como tal, nulo de pleno direito. Essa é a questão de ordem que eu faço. Muito obrigado, senhor presidente.
Senador Anastasia.
Muito obrigado, senhor presidente. Para contraditar a questão de ordem, a despeito de não parecer uma questão de ordem, mas de todo modo, eu gostaria de esclarecer aqui aos eminentes senadores que, a propósito da crítica dos professores Marcelo Catone, Leone Steck e Alexandre Bahia, é preciso esclarecer e bem o contexto em que a citação à obra dos autores foi realizada no parecer da Comissão Especial de Impeachment. Ao que parece, os eminentes autores ou não leram o documento ou não deram a ele a devida atenção. A citação à obra dos renomados mestres deu-se no ponto específico em que se trata da discussão sobre a recepção ou não do artigo 11 da Lei 1079-150 para a Constituição Federal de 88. Mais precisamente, são citadas lições dos autores numa lista de diversos autores que defendem ser o rol de bens jurídicos do artigo 85 meramente exemplificativo, o que eles afirmam textualmente na página 1247 da citada obra. E eu me permito, senhor presidente, a leitura do livro deles da página citada. O rol previsto no artigo 85 é meramente exemplificativo, constatando sua atual definição completa naquela citada norma infraconstitucional. É expresso. Aliás, em momento algum, parecer afirma que se pode punir o presidente com impeachment sem previsão legal. Isso não é ressalto citado em nenhuma passagem, muito menos com referência à obra dos autores. Não houve citação fora do contexto, já que se trata de afirmação trazida pelos autores no final dos comentários do artigo 85 da Constituição Federal, que era exatamente objeto do parecer nesse aspecto. Não havendo citação indevida, vez que não se discutia naquele ponto a tipicidade aberta ou fechada, nem a natureza dos crimes de responsabilidade. Esses temas foram objeto de análise em outros pontos do parecer, em que não há qualquer citação aos professores, que, aliás, na obra consultada, nada falam sobre esses assuntos. Então, senhor presidente, é um esclarecimento que eu queria fazer sobre a absoluta improcedência dessa alegação.